Que delícia! Estamos aqui ao vivo para uma hora de conversa que eu tenho certeza que tem uma grande chance de mudar a vida de muita gente que assistir. Então, tudo que está acontecendo hoje é fruto de uma conversa que aconteceu em janeiro. Quando a Ana Michele estava internada no hospital, no momento dos momentos mais delicados do tempo dela aqui conosco, né, nesses tempos finais. E nesses tempos delicados, a Ana Michele tinha uma lista das coisas mais importantes que ela queria viver como últimas experiências nessa dimensão humana. E um dos itens dessa lista era ter um novo encontro com a professora Lúcia Helena Galvão. A professora Lúcia Helena é uma mulher surreal, é um espírito de uma grandeza, de uma inteligência e de uma doçura na transmissão de tantas ideias. Ela é filósofa, professora, escritora, poeta, palestrante. Ela é voluntária há 33 anos na organização Nova Acrópole do Brasil, onde ela atua ministrando aulas e palestras sobre diversos temas ligados à filosofia na maneira clássica. Os temas que trata levam os estudos filosóficos a patamares práticos e aplicáveis, criando pontes entre antigos conhecimentos e a nossa atualidade. O seu trabalho consistente faz com que milhares de pessoas no mundo inteiro a acompanhem por leituras e também pela escuta da sua fala. E as suas produções criativas e filosóficas partilham conhecimentos conquistados com muito estudo e muita dedicação para ajudar as pessoas a crescer e a se tornarem seres humanos melhores. E foi graças a esse espaço onde ela partilha tão generosamente tantas ideias que a Ana Michele teve a chance de experimentar muito de sentido de vida através desse conhecimento partilhado. E aí a professora Lúcia Helena se tornou alguém muito, muito importante para Ana Michele, assim como ela é uma pessoa muito, muito, muito importante para milhões de pessoas no mundo todo. E aí a professora Lúcia foi visitá-la no hospital e eu tive a honra e o privilégio de acompanhar essa visita e permanecer aquela tarde maravilhosa ouvindo aquelas duas pessoas que eu tanto admiro conversarem sobre leveza, sobre profundidade, sobre serenidade, sobre o que pode ser a vida aqui e para sempre. Nessa conversa, a Ana Michele fez um pedido para a professora Lúcia e me incumbiu de ser quem pudesse viabilizar esse encontro de vocês com ela hoje. Num convite que Ana Michele já trouxe o legado, o título, Ser Caminho de Cura. E aí, com o coração a uns 120 por hora, que eu convido essa mulher incrível, que também está na minha lista de melhores pessoas do mundo, para conversar conosco sobre essa jornada de ser caminho de cura. Professora amada, seja bem-vinda aos nossos corações. A gente tem que abrir isso, aí eu acho.
Muito obrigada, é uma honra estar aqui, uma honra podermos realizar o desejo da Ana Mi, e posso dizer que tanto a presença dela quanto a sua presença também se contam entre as mais especiais para mim, na minha vida. Bom, nós podemos começar a palestra? Podemos?
Sim, podemos.
Ótimo, então. Sejam bem-vindos todos. Muito boa noite. Espero que a gente possa ter um bate-papo que seja, como o próprio título diz, um caminho de cura, que possa nos trazer algum benefício, alguma elevação de consciência, que possa nos viabilizar, chegarmos um pouco mais perto daquilo que nós, como seres humanos, viemos ao mundo para ser. Porque eu acho que se nós fôssemos aquilo que viemos ao mundo para ser, seríamos uma máquina de vitalidade, de vitalização de todos os espaços por onde passamos. Teríamos essa capacidade de emanar uma vitalidade muito grande e trazer vida por onde passamos. Fazer com que a nossa vida se multiplique, ou seja, que ela se expanda e atinja a todos à nossa volta. E é mais ou menos essa ideia que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Peço, licença de um segundo para trazer o nosso material para começarmos a conversar. Aqui está. Espero que todos estejam enxergando bem. Não preciso falar muito de Nova Acrópole, nem falar do meu currículo, já foi muito bem apresentada. Vamos para o nosso assunto de hoje, como ser caminho de cura. Então, espero que esse nosso bate-papo possa ser frutífero, possa trazer para nós esse banho de vitalidade que eu gostaria de trazer, que eu de coração gostaria de lançar sobre todos nós, que a gente poderia apanhar um pouco desses muitos conselhos que vêm ao longo da história, que eu compilei aqui para vocês, alguns deles, para que a gente possa realmente nos tornarmos mais plenos. E plenos significa estarmos mais em posse da vida, dessa vida que nos foi dada tão generosamente, e dessa vida que pode ser levada à sua máxima potência. Vamos lá, então, a nossa pequena conversa sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre começo falando um pouco sobre etimologia, ou seja, raiz da palavra. E a palavra cura, em latim, tem uma acepção que é bastante conhecida por nós, que é a passagem da doença à saúde, mas ela também tinha uma outra acepção, que de uma certa maneira até permanece nas línguas até hoje, que é a cura, vinda do latim, como guarda, como conservação. Ainda se usa isso, por exemplo, quanto aos alimentos, ainda se usa essa acepção da cura, como guarda e conservação. Ou seja, a cura não seria apenas retornar à integridade, recuperar a integridade, mas também manter, conservar a integridade. Nós sempre temos em nós algo que está íntegro e algo que talvez não esteja tanto. E a nossa responsabilidade como caminho de cura seria, dentro daquilo que nos é possível, dentro daquilo que está ao alcance da nossa consciência e vontade, promover essa conservação, essa guarda, essa integridade. E é sobre isso que nós vamos começar a falar. O que está sob nosso comando? Quando nós adoecemos, quando o nosso corpo apresenta alguma anomalia, alguma coisa que não está muito bem dentro da normalidade, o que nós podemos guardar, o que podemos preservar? Que tipo de integridade? Vamos lá conversar um pouco sobre isso. Qual é a integridade que nesse momento depende de mim? Eu não sou simplesmente um corpo físico. Eu tenho capacidade de pensamentos, tenho um plano mental, tenho capacidade de sentimentos, tenho um plano emocional e tenho os meus atos no plano físico. Tudo isso são dimensões. E essas dimensões estão, esses campos estão sob o comando da minha consciência e da minha vontade. E é muito importante que a gente entenda que quando nós vamos até o limite das nossas possibilidades, naquilo que podemos, naquilo que está ao nosso alcance, tendemos a canalizar vitalidade. E canalizando vitalidade, ela tende a se espalhar para todo o nosso sistema, para tudo aquilo que temos e para tudo aquilo que somos. Ou seja, vou até o limite das minhas possibilidades para sanear os meus pensamentos, tê-los da melhor maneira possível, da maneira mais elevada, mais sóbria, mais serena, mais, digamos, vitalizada, mais harmoniosa que for possível. Faço o mesmo com os meus sentimentos, faço o mesmo com meus atos. Eu imprimo o meu conjunto da minha personalidade como se fosse um hálito de saúde, um espírito de saúde. E como eu digo, aí abaixo a vida busca homogeneidade entre os planos. É muito mais fácil canalizar saúde para o corpo quando a saúde predomina no todo da nossa personalidade. Seja quando nós vamos fazendo com que haja promoção da saúde em tudo aquilo que está sob nosso comando. tudo aquilo que está subordinado ao nosso comando, à nossa consciência, à nossa vontade, nós trazemos um clima, criamos um ambiente de saúde dentro do nosso sistema personalístico, que tende a natureza a buscar essa harmonia. Ao buscar a harmonia, ela promove uma busca de saúde também naquele plano que nesse momento não se encontra muito equilibrado. Isso é uma ideia muito antiga. Nós vamos ver se olhamos lá para trás, quando no Egito se falava de Serafes, o deus da medicina, quando na Grécia se falava de Asclépios, falava-se muito sobre esse aspecto, de buscar a harmonia. Devem ter ouvido falar que contava-se que na Grécia, no templo de Asclépios, onde os Asclepíades atendiam os doentes, dizia-se que havia uma fonte. E que os doentes, em primeiro lugar, teriam que chegar, beber dessa fonte e passar uma noite nesse templo, para sonhar com a causa dos seus males em planos sutis, ou seja, no plano dos pensamentos, no plano dos sentimentos, nos planos mais sutis, de onde vinham os seus males, para que eles possam, ao acordar, atuar sobre esses campos, e ao sanear esses campos, possam favorecer a cura. Ou seja, essa é uma ideia muito mais antiga do que a gente imagina, de promover desde os planos mais sutis a busca da saúde, tentando causar uma homogeneidade dentro dos nossos veículos, que todos eles sejam banhados de saúde, sejam cada vez mais salutares. Continuando, então, parem para pensar a respeito das mudanças que nós sempre pensamos que precisávamos. Quantas vezes na nossa vida nós pensamos em sanear pensamentos, sentimentos e ações que não estavam à altura daquilo que a gente queria e poderia ser? E nunca tivemos disciplina para começar. É muito difícil que a gente não tenha parado em determinado momento e dito: essas minhas formas mentais me machucam, não são boas. Elas puxam a minha consciência muito para baixo. Eu gostaria de não pensar mais dessa maneira. Mas havia um vício, havia uma tendência a pensamentos circulares que sempre retornavam e a gente nunca se dispunha a arregaçar as mangas e começar a atuar para vencer esse vício, para abolir essas formas mentais que ancoravam a nossa consciência lá embaixo. Muitas vezes temos emoções péssimas, sentimentos muito sombrios, e muitas vezes paramos e pensamos: eu nunca gostaria de me sentir dessa maneira, nunca mais gostaria de ter esse tipo de emoção que me machuca tanto, que me ofende, me machuca tanto, e que parece que emana de mim coisas tão ruins, que faz com que eu transmita coisas tão ruins. Eu nunca mais gostaria de ter esses sentimentos. Gostaria de abolir isso completamente da minha vida. Ou nunca mais gostaria de agir dessa forma. Nunca mais gostaria de ter essa conduta, que para mim se tornou um hábito. Eu gostaria de quebrar esse hábito e nunca mais responder à vida dessa forma. Eu acho que todos nós já passamos por isso, de termos uma vontade muito grande de crescer, mas não termos disciplina para dizer: agora eu começo. Agora vou começar a limpar esses planos. Agora vou começar a atuar de uma maneira positiva para transformar a minha vida. Muitas vezes não chega esse momento do agora. Pensamos algum dia e o agora nunca chega. Quando nós passamos por um processo de adoecimento no plano físico, muitas vezes esse adoecimento nos motiva a começar a fazer isso por nós e pelos outros. Ou seja, aqueles que vivemos esse adoecimento, ou às vezes a pessoa que está à volta dessa pessoa adoecida. Ou seja, começamos a ter uma boa motivação. Não, agora eu não posso adiar. Agora é o momento de mudar tudo aquilo que não está sadio em mim e que eu posso mudar. Eu vou até o limite das minhas possibilidades. Assim como no corpo eu tenho me dedicado a um tratamento, uma medicação, tenho feito tudo o que é necessário, também vou fazer tudo o que é necessário em outros planos que estão sob o meu comando e tem que ser agora. Porque agora a natureza exige isso de mim. É momento de mudar. Portanto, é um ponto de decisão muito importante esse. É quase que uma invocação à mudança. Aquilo que a gente sempre precisou fazer e sempre adiou. Nunca era o momento, nunca dava para fazer. Esse é um bom momento. É uma invocação, uma convocação da natureza, para que a gente comece um processo de saneamento em todos os planos da nossa personalidade. E isso é um excelente caminho de cura. É o que nós podemos chamar de um caminho de cura. Ao curar o que depende de mim, faço o melhor Faço o melhor que alcanço fazer e confio que a vida irá fazer o que é necessário. Ou seja, eu vou até o limite das minhas possibilidades. Existe uma frase de uma filósofa do século XIX, Blavatsky, que ela dizia o seguinte: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E nós nos sentimos em paz quando vamos ao limite das nossas possibilidades e fazemos o nosso melhor. Sabemos que a vida também fará o seu melhor. Vamos falar um pouco sobre isso já já, sobre a confiança que devemos ter na vida. Sabemos que é difícil, às vezes, entender os propósitos da vida como um todo, que é como se fosse um quebra-cabeça que eu não vejo todas as peças. Eu tenho necessidades de experiência que eu não vejo, tem coisas que eu necessito viver que eu não compreendo bem, mas eu sei que existe uma lógica nisso, eu sei que existe um sentido. E que se eu faço o meu melhor, a vida também fará aquilo que lhe corresponde na melhor medida possível. Então, eu curo tudo aquilo que depende de mim, tudo aquilo que está ao meu alcance. E isso me dá uma grande serenidade. E a serenidade é um dos grandes gatilhos para um caminho de cura eficaz. Um estado de paz consigo mesmo, um estado de estar indo ao seu limite de possibilidades para fazer tudo aquilo que nos corresponde. Vamos pensar, então, em cada um desses corpos, o que a gente poderia fazer, como poderíamos começar a trilhar esse caminho de cura. Como seria isso? Curar a mente, por exemplo. Curar a mente tem uma série de medidas. Talvez vocês até lembrem de outras medidas importantes. Isso aqui não é um manual que esgote o assunto, mas são algumas dicas que eu considero como muito importantes para imprimir esse estado de saúde no plano mental, para que você possa ter um estado de serenidade e estabilidade nesse plano, onde tudo esteja em harmonia. Uma das coisas fundamentais é fazer as pazes com o passado, fechar as contas. Isso é uma coisa que às vezes a gente não entende muito bem. Se nós olharmos para o passado, todas as dificuldades que vivemos, como tudo na vida, porque a vida obedece a um sistema de causa e efeito, isso na filosofia oriental é chamado de lei do karma, causa e efeito, que eles acreditam que rege todo o sistema da vida. Ou seja, se nós olhamos o que aconteceu no nosso passado, vemos que muitas vezes houve dificuldades, houve dores, houve coisas que nos afetaram e que a gente às vezes não processou tão bem. Ainda traz dali alguma mágoa, ainda traz dali algum sofrimento mal resolvido. Nós temos que entender que todo processo doloroso, de alguma maneira, nos possibilitou algum nível de aprendizado, algum nível de crescimento, nos permitiu sair maiores do outro lado, nos permitiu acesso a um outro patamar de consciência. Então, se você olha para trás e vê uma situação que você não conseguiu perdoar, que você não conseguiu superar, é porque talvez você ainda não tenha conquistado esse nível de consciência que essa situação te oferece. Porque é sempre assim. Quando superamos uma dificuldade, ela nos oferece um nível de reflexão que nos permite estarmos maiores. Se nós pararmos para pensar num determinado momento da nossa vida, eu, por exemplo, tenho 59 anos. Se eu parar para pensar os momentos que mais me fizeram crescer na minha vida como ser humano, foram exatamente os momentos de dificuldade. Por alguma razão que não dá para a gente entender muito bem, em estados de muita alegria, a gente não tende a ficar tão reflexivo quanto em estados de dificuldade. Na dificuldade, a gente tende a refletir mais e a encontrar mais respostas para a vida e a crescer. Portanto, quando eu volto lá naquele acontecimento do passado, que eu ainda guardo uma mágoa, reflito sobre ele e recebo esse estado de consciência que ele tem para me oferecer, cresço a partir disso, eu fechei as contas com o passado. Se você para e pensa, bom, perto do que esse sofrimento do passado me fez crescer, ele não foi caro, foi um bom preço, porque valeu. O que eu sou, eu devo a ele. Quando nós conseguimos fazer isso, nós fechamos as contas com o passado. Existe um poema de um poeta mexicano que eu gosto muito, Amado Nervo, que num dos seus poemas ele diz o seguinte: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Então, uma coisa fundamental que a gente deveria procurar fazer essa reflexão a cada novo ano que se inicia, uma coisa fundamental é a gente fazer esse acerto de contas com a vida. esse acerto de contas com o passado. Todas as dificuldades que vivi, alguma injustiça que tenha sofrido, alguma ofensa que sofri, isso me permitiu, me deu a possibilidade de sair do outro lado com um pouco mais de consciência, sair do outro lado um pouco maior. Então, algo me foi tirado e algo me foi dado. Então, fechamos as contas. Eu estou em paz com a vida. Ela me deu coisas, ela me retirou coisas e essas contas fecham. Eu cresci graças a tudo que eu vivi. Portanto, não guardo mágoas, não guardo nenhum tipo de conta a acertar com o passado. Vida, nada me deves, vida, estamos em paz. Isso é fundamental. É um dos elementos que fazem com que muitas vezes tenhamos ideias circulares, amarguras que não se curam nunca, mágoas mal resolvidas, contas mal fechadas com coisas do passado. É muito importante que, num determinado momento, a gente acerte essas contas, feche essas contas e aceite que crescemos graças a isso, que necessitamos passar por aí para crescer e possamos continuar a nossa trajetória em paz. Então, essa é a primeira reflexão que, no plano mental, é fundamental para que a gente tenha alguma serenidade, para que tenha algum bem-estar nesse plano mental. Então, uma vez pacificado o nosso contato com o passado, nós podemos passar a outros detalhes, a outras coisas que também vão mudando muito o nosso foco mental, vão insuflando saúde dentro do nosso mundo mental. Por exemplo, motivar-se a olhar o lado belo de cada dia e de cada momento, reverter o foco mórbido, que isso é uma coisa que é muito importante que a gente perceba, é um vício, e um vício social. Nós temos um hábito de olhar para as coisas, olhar para os fatos, olhar às vezes para nós mesmos, para os outros, sempre tendo como referência o pior. Não sei se já perceberam isso. Quando alguém fala, como é que foi a sua infância? A gente tende às vezes a lembrar das piores coisas, ou a juventude, das piores coisas que aconteceram, e não das melhores. Quando eu pergunto para você, conhece fulano? Às vezes a primeira coisa que a gente lembra é aquele que sempre chega atrasado, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente lembra é dos defeitos. Quando a gente vai rememorar a nossa vida, vai lembrar sempre, em primeiro lugar, daqueles momentos de sofrimento. Às vezes até na história fazemos isso. Quando vamos lembrar, sei lá, de Egito, lembramos de Cleópatra, que é o pior momento do Egito. O Egito teve momentos muito bonitos, muito grandiosos. Ou seja, nós ficamos um pouco como se fôssemos lixeiros da história. Às vezes, quando pensamos sobre nós mesmos, só lembramos dos nossos defeitos. Isso é um foco mórbido que é muito complicado, que tende a manter a nossa consciência muito baixa. E é uma coisa que você quebra, como quebra todo mau hábito. Aqui, começar a fazer um esforço, porque quebrar um hábito exige disciplina e esforço diário, para que a gente faça o contrário. Comece a focar nas pequenas coisas, nas médias coisas, no lado positivo de tudo que nos acontece. Seja motivar-se a olhar as coisas mais belas. Cada dia amanhece o sol, é como se estivesse dando para a gente uma folha em branco, uma nova oportunidade de escrever a nossa vida. Cada vez que surge o sol, uma folha em branco surge diante de nós, para escrever novamente a nossa vida. Como isso é bonito, como isso é importante. Como é bonito cada minuto que a gente levanta, cada minuto da nossa rotina de alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa alma. Como é bonito esse espaço que nós consagramos como nosso, como nossa casa, como tudo aí está carregado de um carinho, de um amor específico que a gente depositou nas coisas. Começar a ficar atento a esses pequenos detalhes, começar a valorizá-los. Começar a perceber esses pequenos detalhes, valorizar o lado luminoso das coisas. Eu trouxe para vocês essa história, algumas historinhas para ilustrar a nossa aula, né? Essa história dos sapatos virados, ela é bastante curiosa, é uma história oriental. Conta-se que havia um homem que vivia numa cidade e ele vivia saturado com aquela cidade. Não aguentava mais nada, ele não aguentava o trabalho que ele fazia. Ele não aguentava a sua família, que era tremendamente cansativa, monótona, sempre pedindo coisas dele, ele achava tudo aquilo muito pesado, ele achava a vida toda muito pesada e muito ruim, não suportava viver naquela cidade. Aí um dia disseram a ele que passaria pelas portas daquela cidade um sábio que poderia atender qualquer desejo dele. E ele ficou muito contente com essa informação. E ficou de prontidão esperando que aquele sábio passasse. Um dia, quando esse homem vem, Passando pelas portas da cidade, ele corre na sua direção e diz: Sábio, me disseram que se eu te fizesse um pedido, que você considerasse como um pedido justo, você poderia me dar qualquer coisa. Aquele sábio, com muita calma, ouve o que o homem estava dizendo, vê que ele estava muito aflito, né? Ele fala: Sim, pode ser. Se for um pedido sensato, eu posso te atender. O que que é que você necessita? Aí o homem fala a história dele. Que a cidade era horrível, que as pessoas que moravam à volta dele eram horríveis, os seus vizinhos, os moradores da cidade eram todos muito antipáticos, que ele não suportava mais a sua família, o seu trabalho, que ele mostrasse para ele onde havia uma cidade perfeita, que ele queria se mudar para lá imediatamente, ele não suportava mais viver ali. Aí o sábio ouve tudo aquilo e diz para ele: Bom, tá certo, eu posso atender esse seu pedido. Você está vendo essa estrada? Era uma estrada que partia das portas daquela vila. Ele diz: Olha, tome essa estrada, pegue tudo aquilo que você queira carregar, tome essa estrada e caminhe sempre em frente, dia após dia, até que um determinado dia você vai bater diretamente nos portões de uma cidade perfeita. E esse homem ficou felicíssimo com essa notícia. Ele chega em casa e naquela noite nem se despede de ninguém. Coloca dentro de um saco as suas coisas mais essenciais e começa a sua viagem. E vai andando, sempre em frente, até que depois de andar vários dias, ele muito cansado, resolve se deitar debaixo de uma árvore para dormir. Ele pensa: será que ainda está longe essa cidade perfeita de que o sábio falou? Já caminha há tantos dias? Ele vai, estende um tecido no chão para se deitar, tira os seus sapatos e ele pensa: para que não me esqueça em que direção eu tenho que caminhar, que a estrada nada mais era do que uma trilha no chão, para que eu não me perca e não esqueça a direção que eu tenho que caminhar, vou deixar os meus sapatos voltados na direção dessa cidade perfeita. E assim faz, coloca os sapatos viradinhos na direção da estrada e dorme. Pega no sono, sono profundo, só que por ali passa aquele dia, um grupo de rapazes brincalhões que estavam ali querendo se divertir, passam por aquele homem adormecido e vão com todo cuidado, pé ante pé, e viram aqueles sapatos na direção contrária, na direção de onde ele vinha. E vão embora dali sorrindo e achando engraçada a situação. Quando o homem acorda no dia seguinte, ele não desconfia de nada. Vê os seus sapatos virados e diz: Bom, essa é a direção que eu devo caminhar. E não percebe que, na verdade, os sapatos estavam virados para a direção de onde ele tinha vindo. Ele calça os seus sapatos e vai caminhando naquela direção, caminhando naquela direção, até que depois de alguns dias ele volta para a cidade de onde ele tinha partido. Quando ele chega aos portões, diz: Nossa, eis a cidade perfeita de que o sábio me falou. Mas é tão parecida com a minha, bem que ele me falou que seria parecida, só que não teria nenhum defeito. Que cidade maravilhosa, eu tenho certeza que eu vou adorá-la. Aí quando ele entra pelas ruas, as pessoas vão passando por ele, ele diz: Olha que pessoas simpáticas, veja só como são sorridentes, como todos sorriem para mim. Isso é que é cidade, essa é uma cidade maravilhosa. Ele passa pelos seus vizinhos e diz: Olha, vizinhos muito parecidos com os meus, só que tão simpáticos, tão boas pessoas, olha que maravilha. Ele se aproxima da sua casa, a sua esposa com seus filhos estão à porta, e ele diz: Olha, a minha casa parecidíssima. E a minha esposa e os meus filhos também parecidíssimos nessa cidade perfeita. Só que olha como são sorridentes, olha como são carinhosos, olha como me recebem bem, olha como não exigem nada de mim, que maravilha. E diz que ele entra nessa casa e vive nessa cidade por anos, muito feliz, acreditando que estava na cidade perfeita. Essa é uma historinha muito simples, singela, né? Mas eu acho ela muito interessante porque mostra exatamente essa mudança de ponto de vista. Tudo no universo manifestado é dual, gente. Nós vivemos num mundo que se define por dualidade. Todas as coisas têm um aspecto obscuro e um aspecto luminoso. Quando nós nos determinamos a olhar o aspecto luminoso das coisas, parece que é um outro mundo, mas na verdade é o mesmo. Quando nós nos determinamos a olhar o aspecto luminoso de nós mesmos, parecemos nós que somos novas pessoas, embora seja apenas um campo que ainda não tínhamos explorado. Então, procurar olhar todos os detalhes mais belos do dia, simples que sejam, aquela xicrinha que você tem, guardada na sua cristaleira que sua avó lhe deu. Passa por ali, cria um momento de um vínculo afetivo com aquilo, lembra o carinho com que aquilo foi feito, olha para suas coisas, olha para a natureza pela janela, cria um vínculo afetivo com todas essas coisas e vê como todas as pequenas coisas da nossa vida são belas. E daí se pode extrair um estado de grande felicidade e de grande serenidade. Ser detalhista, isso é uma coisa importante. Não pensar que temos que ver apenas as grandes coisas, mas os detalhezinhos ínfimos. A mesa bem forrada com uma toalha simples, onde você coloca ali em cima o seu pão, o seu café, e achar tudo bonito, achar tudo tão harmonioso, fazer o possível para que tudo esteja harmonioso. Olhar os pequenos detalhes. É como se você estivesse ouvindo uma sinfonia. Uma das melhores maneiras que existem para ouvir uma sinfonia é você ficar atento aos mínimos detalhes, ver quando entra um instrumento, olha, tal coisa tocando. São as cordas, são as madeiras, são os metais. Ver quando o instrumento entra, ver quando ele sai. Ainda que você não saiba nomes, mas perceber que entrou um som diferente, que saiu, estar atento aos mínimos detalhes que fazem com aquela obra seja tão bonita, né? Ou seja, ser detalhista, estar presente ali observando todos os detalhes da vida, procurando ver, valorizar o que de mais belo a vida sempre oferece, de uma maneira bem simples nessa beleza cotidiana, simples do dia a dia. Essa história dos anjos também é uma história clássica, muito interessante, que eu conto rapidamente para vocês, eu acho que ela vale a pena. Havia uma senhora que ela se esforçava para ser o mais bondosa possível. Ela sempre ia à sua igreja nos finais de semana e um dia, lendo um livro religioso, o livro dizia que se ela fosse muito bondosa, qualquer pessoa que fosse muito bondosa, poderia ouvir em algum momento da sua vida o som da canção dos anjos. E ela disse, que maravilha! Então, se eu for uma pessoa que faço tudo o que eu devo da melhor maneira possível, se eu for uma pessoa bondosa, um dia eu vou ouvir as canções dos anjos, ouvir os próprios anjos cantarem. Que maravilha que será esse dia. E ela, após ler isso, começa a se esforçar. Todos os dias ela vai lá e faz todas as suas coisas da melhor maneira possível, ajuda os vizinhos, faz tudo o que ela pode fazer para ser útil, arruma a sua casinha da melhor maneira possível. E os pássaros cantam, porque ela tinha várias árvores em volta da sua casa. Os pássaros cantam maravilhosamente, mas ela não ouve, porque ela só pensava no canto dos anjos. Todos os dias a mesma coisa. Ela arruma tudo na sua casa da melhor maneira possível, faz tudo da melhor maneira possível, sempre pensando, será que está longe o dia em que eu ouvirei o canto dos anjos? E assim, dia após dia, dia após dia, até que um dia ela ouve um ruído diferente na cozinha, o dia amanhecia, lá ouve um ruído diferente na sua cozinha, levanta pé ante pé, e qual não é a sua surpresa quando ela chega na cozinha e vê a sua cozinha repleta de pequenos anjos, pousados em todos os lugares, pousados na cadeira, na mesa, no fogão, todos os lugares havia pequenos anjos, em silêncio. E quando ela vê tudo aquilo, ela diz, que maravilha, hoje eu ouvirei o canto de vocês. E os anjos viram para ela e fazem assim. Eles estavam procurando fazer silêncio, para ouvir a maravilha dos cantos dos pássaros, que cantavam na janela dela todos os dias. Ou seja, uma historinha simples, bobinha, mas que também mostra isso para a gente, que às vezes, ansiosos por grandes coisas, perdemos as coisas cotidianas. Sabiás, vocês já viram que maravilha que é? Como eles dobram o trinado, como é inspirado aquilo, como é bonito. Observar, olha, tal passarinho é tal coisa. Ou seja, observar essas coisas maravilhosas. A natureza faz uma festa quando o dia amanhece. E às vezes parece que só nós não estamos percebendo que esse momento é festivo. O sol voltou, a vida nos dá uma nova oportunidade. Então, motivar-se a olhar o lado belo das coisas e ser detalhista, perceber pequenos detalhes. Isso nos dá um estado de espírito mental excelente, vai nos preenchendo com um estado mental muito sadio e muito elevado. Evitar pensamentos circulares, falar e pensar na saúde e não na doença. Às vezes, quando estamos com um problema, tendemos a ser reiterativos e ficar pensando naquilo o tempo todo. Isso é terrível. Vou dizer para vocês, ter um pensamento negativo circular durante um dia inteiro é mais cansativo do que carregar pedras durante um dia inteiro. É esgotador, é uma coisa terrível. sem saber romper esse ciclo de pensamentos circulares. Problemas, quando os temos, fazemos o melhor que temos que fazer para resolvê-los e paramos de pensar nisso. E começamos a colocar as coisas mais saudáveis possíveis na nossa mente. Use de um exercício de imaginação que funciona muito bem. Uma forma mental que está te torturando, imagine que você pegou essa forma mental, fez uma bola com ela e arremessou no espaço. E nesse vazio que se produziu, coloque alguma coisa positiva, alguma coisa sadia, alguma coisa elevada. Como o espaço é curvo, essa forma mental vai fazer a volta e vai querer voltar para você. Mas quando voltar, já vai encontrar esse espaço ocupado, vai ter perdido a sua força. Ou seja, combata pensamentos negativos. Pensamentos circulares são sempre negativos. Combata pensamentos circulares. Saiba cortar o ciclo deles e colocar alguma coisa positiva no lugar. Falar e pensar na saúde, se queremos a saúde. Trabalhar pela saúde, se queremos a saúde. Não ter uma mentalidade, mais uma vez, negativa e mórbida também. Ainda dentro do plano mental, existe uma coisa que nós costumamos chamar da magia dos inícios, que é um pouco daquilo que o ditado popular diz, levantar da cama com o pé direito, é mais ou menos essa ideia, que é ao despertar, termos as formas mentais mais elevadas que a gente possa, porque isso dá a tônica do nosso dia. É muito importante esse momento dos inícios. Então, muito recomendável que você tenha na sua mesinha de cabeceira, ou um livro, ou mesmo uma folhinha de papel, onde haja escrito ali alguma coisa que te inspire muito. Pode ser uma oração, pode ser um verso, pode ser um pensamento, pode ser o que for, mas algo que quando você lê, eleva a sua consciência. Não precisa ser nada longo, pode ser algo pequeno. Todas as manhãs você lê aquilo, se possível, acompanhado de uma bela melodia que também eleva a tua consciência. Às vezes um sonzinho mais simples possível, você aperta o play e ouve aquela melodia. É muito interessante o efeito que a música tem em nós. Você tem que perceber que cada ritmo, cada melodia fala a alguma coisa em nós. Tem músicas que falam ao corpo, né? Quando a gente menos espera, está batendo o ritmo com os pés. Esse tipo de música fala ao corpo. Mas tem músicas que falam a alma. Tem aquelas músicas que às vezes você está cansado, está esgotado, só de ouvi-la parece que a consciência se eleva. Essas músicas são muito importantes que a gente tem à mão. Se você ouve pelo menos um pouquinho, alguns minutos, essa melodia pela manhã, faz uma leitura de uma frase, uma coisa ou outra, ou ambas juntas, tanto melhor, você começa o seu dia com a consciência no ponto mais elevado que você pode. Isso é excelente. Isso é levantar com o pé direito, isso é começar o dia de uma maneira positiva. Aí isso dá um efeito muito interessante no nosso dia. Às vezes se recomenda fazer a mesma coisa antes de dormir, porque também dá um efeito muito positivo no nosso sono. Faz com que a gente tenha uma qualidade de sono muito boa. Estar inteiro naquilo que faz. Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra, fundador da psicologia analítica, ele tinha uma expressão que eu gosto muito. Ele dizia, corpo e mente juntos. Eu acho isso muito bonito e muito interessante. Você estar inteiro naquilo que faz. Prestando atenção em todos os detalhes do seu trabalho. Tentando colocar ali o teu melhor. Existe uma frase de um filósofo do século passado, de Lacan, Tassirihan, que ele dizia o seguinte, você deve perder o seu coração todos os dias e ir em busca dele. E ao final você perceberá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Sabe o que significa isso? Em tudo que você faz, deixar ali o seu coração. Em todas as coisas, fazer o seu melhor. Colocar ali a sua máxima atenção, o seu máximo carinho, estar presente nos detalhes de tudo que você faz, estar inteiro em cada momento. Isso é valorizar a vida. Se nós desejamos a vida, temos que valorizá-la. Valorizar cada minuto do nosso tempo, estando ali e não estando desdobrado em vários lugares ao mesmo tempo. Estando presente em cada coisa que a gente faz e colocando o melhor de nós em cada obra, em cada pequena coisa que a gente faça. Lembrar que o gatilho da instabilidade emocional é sempre um pensamento inoportuno. Por isso, buscar a concentração. Evitar muita dispersão. Alguns pequenos exercícios que a gente faz, porque a dispersão é o mal do nosso momento histórico. Somos terrivelmente dispersos. Quando queremos nos concentrar, temos uma dificuldade muito grande. Fazer alguns exercícios de concentração, há um, por exemplo, muito simples que eu aconselho a vocês. que é desenhar numa folha uma circunferência com um ponto no centro. E você vai usar aí alguns minutos para você se concentrar nessa circunferência, nesse ponto do centro, de uma maneira tal, concentrar-se de uma maneira tal que você não veja a circunferência, ela desapareça, de tão concentrado que você está nesse ponto. Esse exercício se chama Tratak. Significa você parar todas as interferências e conseguir ver e pensar apenas naquele ponto, por segundos que seja. Você vai perceber que isso, quando você for fazer uma leitura, for fazer um trabalho, ajuda muito. É como se você estivesse fazendo um exercício de academia, treinando a musculatura da sua concentração, da sua atenção. Procurar estar mais atento, porque pensamentos inoportunos são geralmente aqueles que baixam tremendamente a nossa consciência, que trazem aqueles dramas que fazem com que a gente caia num estado emocional terrível. Portanto, nós sabemos que é do mental que o emocional é tensionado, e do emocional vem para nós no plano físico, as nossas dores, as lágrimas, a tristeza e tudo aquilo que somatizamos. Portanto, cortar lá no plano mental, evitar pensamentos intrusos, inoportunos, desagradáveis, praticando uma atenção cada vez mais sadia naquilo que estamos fazendo. Estar presente de corpo, mente e alma naquilo que fazemos. Evitar críticas e julgamentos, que são exatamente procurar o aspecto mais negativo do outro, de uma situação, de qualquer coisa. São âncoras que impedem que a consciência se eleve. A menos que nós sejamos juízes, ou que seja nosso dever julgar alguma coisa, sei lá, julgar o ato de um filho para ajudá-lo, fora isso, evite estar julgando o que todo mundo faz. Sempre procurando o aspecto mais negativo, sempre se colocando como juiz do mundo, procurando criticar os defeitos de todos, isso é um dos elementos que ancoram a nossa consciência no mais baixo. É aquilo que atualmente o pessoal usa muito essa expressão, né? São pensamentos tóxicos. Esses são altamente tóxicos. É a procura de ver sempre, como já falamos, o aspecto negativo de todas as coisas. Portanto, evite críticas, evite julgamentos naquilo que não te compete julgar. Isso ancora a nossa consciência em níveis muito baixos. O que mais? Do ponto de vista emocional, falamos até aqui da mente, né? Agora vamos entrar no plano emocional. Cultivar sentimentos, expandir o coração, criar laços com objetos e pessoas à nossa volta. Imaginem, coloquem essa cena na sua mente. Você, levantando da sua cama pela manhã, todas as coisas à sua volta, você desenvolver um laço afetivo com elas. Aquele móvel que você tem no seu quarto, que te serve humildemente, que foi ali construído por um marceneiro com todo carinho para que servisse a alguém. Criar um laço afetivo com aquele móvel, com aquela cama na qual você dormiu, um laço de carinho, de gratidão pelo serviço que te prestam, estão ali humildemente te servindo, pelas paredes que te envolvem, que te protegem, que fazem que você tenha um teto sobre a tua cabeça. Aquilo foi construído pedra sobre pedra, para que um dia alguém pudesse habitar e usufruir desse ambiente. Crie um carinho por isso, por esse espaço. Um carinho por cada ser humano que passa por você. Estou ali caminhando na rua, vou comprar o meu pão, uma pessoa que passa, um bom dia, um olhar carinhoso, procurando criar vínculos, expandir o coração, criar laços por tudo por onde você passa. Olhar com um olhar de carinho para aquele que passa por você, para aquele que te atende no balcão. Imagine você um dia inteiro fazendo isso. Você cria tantos vínculos, tantos laços, que é como se fosse uma rede por onde o teu coração flui. E por onde o coração dos demais fluem para você. Você vai criando como se fosse uma rede de sentimentos positivos. Não existe coisa mais maravilhosa para elevar a nossa consciência do que deixar o nosso coração emitir amor, expandir o nosso coração e deixar com que ele emita cada vez mais esse sentimento amoroso, simples em relação a todas as coisas que nos envolvem. Aos objetos, às pessoas, aos seres vivos como um todo, à natureza, a tudo aquilo que te serve, a tudo aquilo que contracena contigo. Imagina você o que é o estado de espírito de alguém que abre o seu coração assim ao final do dia. Um dia onde você perdeu o seu coração por todos os lugares. Todas as manhãs, proponha-se a isso. Eu vou levantar da cama hoje e vou passar o dia com meu coração aberto. Se você faz essa proposta logo pela manhã, é mais fácil mantê-la, é mais fácil lembrar dela. Quando você sente que está fechando seu coração, opa, eu me propus a isso. Estar com o coração aberto, procurando criar vínculos afetivos. Por onde você passa? O amor é um antídoto poderoso para tudo aquilo que é negativo na nossa vida. Talvez o maior de todos os antídotos. Continuando, desenvolver um sentimento de confiança para com a vida. Entender que a vida é cosmos e não caos. Essa frase pertence ao imperador Marco Aurélio Romano, que era um grande filósofo, filósofo de uma escola de filosofia chamada estoicismo. Ele dizia, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. No universo existe ordem, o universo é cosmos e não caos. Portanto, as coisas todas que acontecem obedecem a um propósito. Eu posso não estar entendendo, mas com certeza a natureza não é caótica. Olho à minha volta e vejo que ela tem sentido, ela tem inteligência, as coisas todas obedecem a um propósito. Portanto, eu confio na natureza. Isso me dá uma paz de espírito e uma segurança muito grande. Eu confio na vida. Uma das piores coisas que acontecem é quando nós achamos que a vida é caos e me sinto injustiçado pelas coisas que acontecem na vida. Do sentimento de caos vem o sentimento de injustiça. Do sentimento de injustiça vem o sentimento de revolta. E do sentimento de revolta vem o desespero. É uma linha contínua que nós temos que cortar antes que comece. Entender que as coisas têm uma ordem, têm um sentido, que talvez eu não logre entender agora, mas que não deixa de existir por causa disso. Recordo de um acontecimento que houve comigo na época da pandemia, muitas vezes conto nas minhas palestras, um pequeno acontecimento muito simples. Eu recebia muitas mensagens durante a pandemia de pessoas que perguntavam por que Deus permite que a pandemia aconteça? Por que isso acontece? E eu ficava imaginando como eu posso responder essas pessoas de uma maneira que seja satisfatória. Eu me recordo que uma vez eu estava na área da minha casa, arrumando algumas coisas, e a minha cadelinha pegou uma vassoura que estava pendurada na parede, pegou e começou com os dentes a jogar para um lado, para o outro, brincando. Eu fui lá, ralhei com ela, tomei a vassoura e coloquei na parede pendurada no lugar certo. Quando eu me virei para ela, ela estava com a cabecinha virada de lado, assim, as orelhinhas em pé, assim, com a carinha meio franzida. Tão engraçado, porque parecia que ela estava me perguntando. Esses humanos são tão malucos, que diferença faz esse negócio aí na parede ou aqui no chão para eu brincar? Por que esse negócio tem que ficar na parede? Ela era uma indagação viva. Eu achei aquilo muito engraçado. Eu parei e pensei, ainda que eu pudesse falar a língua dela e tentasse explicar por que a vassoura deve estar na parede e não no chão, por que a vassoura não é brinquedo, eu precisaria que ela conhecesse alguns conceitos que ela ainda não tem. Precisaria que ela entendesse alguma coisa sobre ética, sobre estética, sobre justiça, que não é o momento dela entender ainda. A única coisa que ela pode fazer nesse momento é me amar, sentir que eu a amo de volta e confiar em mim. E saber que, em algum momento, talvez ela venha entender isso. Nesse momento, confiar em mim e saber que o que eu faço é o melhor para ela. Aí, de repente, me deu um clique. Gente, essa é a mesma situação nossa em relação a Deus. Tem certas coisas que ainda que ele viesse e falasse em português bem claro conosco, não entenderíamos, porque nos faltam elementos, nos faltam conceitos, nos falta maturidade para entender algumas coisas. E nesse momento, a alternativa que temos é sentir que ele nos ama, amá-lo de volta e confiar que caminhando algum dia entenderemos. Isso para mim foi uma experiência extremamente simples, mas muito importante. Muito importante de entender a necessidade de termos esse sentimento de confiança para com a vida, de que o universo é ordem, é cosmos e não caos. E sabermos que, ainda que nós não compreendamos, todas as coisas seguem um propósito muito bem determinado, que, em última instância, fluem em direção àquilo que é necessário, bom e justo. Continuando, nos nossos atos, se possível, ter um contato com a natureza. Isso é muito importante. Se não posso, é muito difícil, ainda que você se detenha um pouco na sua janela para olhar a árvore mais próxima de você, olhar a natureza, sentir, deixar que penetre nela o cheiro, que penetre em você o cheiro dela, que penetre em você o som do farfalhar das folhas, que penetre em você a visão delas. A natureza, ela tem um dom de nos equilibrar de uma maneira maravilhosa. procurar ter um contato, por muito simples que seja, um momento que eu dedique a estar de corpo e alma com a natureza, em sintonia com ela, recebendo todas as impressões que ela me manda. Ela é altamente harmonizadora. Praticar o perdão e a paciência. Isso é uma coisa interessante. É muito fácil quando é com uma pessoa que a gente ama. Às vezes o nosso filho comete um erro, e às vezes não é nem tão simples assim, um erro de uma certa gravidade. E é fácil para nós perdoar. É o nosso filho. Quando acontece com alguma pessoa que não está ligada tão proximamente a nós, às vezes a gente julga imperdoável. Será que é imperdoável mesmo ou o nosso amor que foi pouco? Faltou merecimento, o outro não merece perdão? Ou sou eu que não tenho amor suficiente para chegar até ele? Essa é uma boa consideração que a gente tem que fazer. Porque quando sabemos criar esse vínculo afetivo com as pessoas, a grande maioria das vezes o nosso perdão é possível. Nós poderíamos dizer que o ideal é que na totalidade das vezes o nosso perdão fosse possível. Você vai dizer, mas então não vamos ser justos com os infratores? Justiça não tem nada a ver com sentir ódio. Justiça não tem nada a ver com vingança. A justiça, para ser feita, tem que ser feita num estado de espírito de paz, de perdão. Porque senão você não faz justiça, você faz vingança. Tá? Então o perdão é sempre o estado ideal. Praticar o perdão e a paciência. A paciência com a velocidade que as coisas custam. Cada coisa tem o seu ritmo. Não dá para a gente acelerar o crescimento da plantinha, acelerar o crescimento da nossa própria consciência. Cada coisa tem o seu ritmo. Ter paciência para que as coisas se processem no ritmo que lhes é próprio, sem perder a confiança. Ter paciência com a vida. Buscar sempre o bem. Isso é uma coisa interessante porque é uma terapêutica fora do comum. Hoje há médicos que falam sobre isso, veem a importância, por exemplo, de uma pessoa que começa a praticar um voluntariado social, ajudar pessoas, como isso tem um efeito benéfico na saúde. Você não precisa, se não tem possibilidade de fazer isso nesse momento, fazer um voluntariado social, mas você pode perfeitamente, por onde você passa, procurar ser um agente de benefício, procurar trazer o bem de todas as coisas. Procurar estar naquele estado prestativo, onde você pode interferir para tornar as coisas melhores, sempre interferir. As pequenas coisas, no vasinho de plantas que você encontra tombado, não é meu, é do meu vizinho, mas eu posso colocar de pé. Alguma pequena coisa que você possa ajudar, algum pequeno conselho, uma pequena orientação que possa dar para alguém que te pede, procurar estar sempre atentos a oportunidades de praticar o bem. O bem é semelhante, Platão falava disso, que a ideia do bem é semelhante à luz do sol. Da mesma maneira que quando amanhece você sente a luz do sol nascendo, dá aquela vontade de ir debaixo do sol, ficar um pouquinho ali, porque ele te aquece, parece que te acalenta, parece que te dá um estado de paz, de alegria. Assim também é a prática do bem. É como se o nosso coração tivesse virado um sol dentro de nós. Ele nos dá esse estado de segurança, de se sentir acolhido, de se sentir protegido. A ideia do bem é altamente benéfica. Procurar todas as oportunidades de praticá-lo. Tá? E isso já é um entendimento bastante comum hoje em várias terapias. Pode parecer para vocês até meio bizarro esse conselho seguinte, mas tem muito sentido. Manter os ambientes organizados e limpos. Manter o corpo limpo. O mundo externo e interno não são tão diferentes, existe uma continuidade entre os dois. Quando nós estamos num ambiente caótico, sujo, desorganizado, nós tendemos a internalizar todas essas coisas. E o caos estará nos nossos pensamentos, o caos estará nos nossos sentimentos, o caos estará na nossa vida. Vocês podem perceber isso quando entram, sei lá, num quarto muito desorganizado, bagunçado, daquela moleza no corpo, dá um sentimento de preguiça, parece que a nossa energia toda se esvai. A organização, a limpeza, dão leveza, fazem com que a gente se sinta muito melhor, fazem com que flua o vento, o ar, com que o sol possa fluir dentro de nós, como quando você abre as janelas do teu quarto pela manhã. Parece que areja a nossa alma. A limpeza e a organização arejam todos os ambientes, externos e internos. E, sobretudo, quando estamos atravessando problemas, isso é extremamente necessário. Manter a ordem, a limpeza, no máximo possível que você possa, no seu corpo, nos seus ambientes, para que ela também esteja dentro de você. fazer todo o possível para estar bem, por si e pelo outro. Cada vez que alguma coisa procura puxar a nossa consciência para baixo, eu vou pensar naqueles que precisam que eu esteja bem. Enquanto os eu beneficio, quanto eu estou bem. Quando eu estou bem, eu irradio um determinado sentimento, um determinado hálito que contagia as pessoas à minha volta. Eu crio um ambiente onde a consciência tende a se elevar. Eu beneficio as pessoas à minha volta que precisam de mim, aquelas que estão mais fracas, e beneficio a mim mesmo, quando eu mesmo estou mais fraco em um determinado momento. Portanto, procurar manter esse estado de serenidade, de estar bem. Um dia desse tipo, antes de você dormir, você sente o corpo cansado, mas tão pleno. Eu costumo usar uma expressão que é dormir o sono dos justos. Quando faço isso durante um dia inteiro, à noite, eu me sinto em paz com céus e terra. Eu posso descansar dormindo o sono dos justos. Fiz tudo aquilo que pude, fui ao limite das minhas possibilidades para trazer saúde para dentro de mim e à minha volta. Para trazer saúde para dentro da minha personalidade e para as pessoas que estão à minha volta. Buscar paz e serenidade, que aparece quando sabemos que estamos fazendo o nosso melhor. Exatamente essa sensação de plenitude do sono dos justos, do prazer do dever cumprido, da paz que nós sentimos quando estamos quites conosco mesmo, quando estamos quites com a vida. E esse estado que nos faz tão bem é o melhor estado que temos para promover a saúde nossa e dos que estão à nossa volta. Esses pequenos conselhos podem parecer muito simples, mas eles consistem num exemplo de vida muito prático e praticado ao longo dos tempos. Conselhos que são muito antigos, conselhos que às vezes são seculares, que falam sobre como usar todos os seus atos, pensamentos e sentimentos como caminho de cura, como promover esse ótimo estado na nossa personalidade, que possa agir como um vetor de compensação e que ajude a equilibrar aquilo que não está bem. E por fim, eu trago para vocês uma frase de que gosto bastante também, de Jung, que ele diz o seguinte: do mesmo modo que aquele que fere ao outro também fere a si mesmo, aquele que cura o outro também cura a si mesmo. E vice-versa. Quem cura a si mesmo também ajuda a curar o outro. É um caminho que funciona reciprocamente. Bom, basicamente essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês, que eu espero que possa ter sido inspiradora, que eu espero que possa ser útil e que possa realmente ser tomada e ser eficaz como um caminho de cura.
Não precisa dizer que não há o que dizer diante de tanta clareza, de tanta coisa que eu vejo que é tão óbvio, tão evidente, mas como tem imensidão no que é óbvio. As coisas sobre justiça, as coisas sobre perdão, as coisas sobre gatilhos nossos, né, internos, o sofrimento que as nossas intoxicações emocionais causam, que muitas vezes são muito mais sofrimento do que as intoxicações por medicação ou intoxicações por alimentação. Eu costumo dizer, se a gente comer alguma coisa que está estragada, a gente vai ficar um ou dois dias para que nosso intestino seja capaz de botar para fora até a última molécula que não faz sentido ficar dentro da gente. Mas como é trabalhoso para nossa mente elaborar emoções e sentimentos e encontros que possam ter nos tornado tão intoxicados, e o quanto isso nos distancia da cura essencial. E a cura essencial, ela não está presente num exame normal. Tem muitas pessoas que andam por aí com exames normais, mas que estão profundamente comprometidas e intoxicadas com tanta coisa que é obviamente desnecessária. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que muitas pessoas se beneficiam de ter a chance de te ouvir. Também entendo que possa ter muita gente que não gostou muito do que ouviu, porque quando nós trazemos para as pessoas a clareza de que o bem-estar está dentro delas e não fora, elas ficam às vezes meio bravas. Porque elas acreditam que o mundo é que tem que oferecer conforto, que tem que dar tudo vindo de fora. Essa história do sapato ao contrário foi absurdamente perfeita, porque é isso mesmo. Nós não conseguimos transformar a vida no mar de rosas, mas quando a gente consegue olhar de um outro modo, acreditando que aquele é o modo correto, né? Tudo dá muito certo. Pena que às vezes a gente precisa de alguém que diga para nós: olha, a cidade é perfeita. Ou alguém que diga para nós: olha, a vida é perfeita. E ela é perfeita com tudo que tem dentro dela. E o nosso caminho, mesmo que seja um caminho desafiador, um caminho trabalhoso, um caminho que nos traga essa percepção de que tem alguma coisa muito errada acontecendo, certamente tem alguma coisa muito certa acontecendo. Que é a gente se dar conta de que a vida é nossa e que a gente é capaz de ser esse caminho de cura, nem que seja cura para nós mesmas, né?
Com certeza.
Bom, estou olhando aqui nos comentários, tudo que a gente esperava está acontecendo aqui nos comentários, e eu tenho certeza que tem muito pouco comentário perto do tamanho do que as pessoas estão sentindo depois de te ouvir, mas que elas perderam as palavras. Então, não dá para falar nada, tem que ficar com isso no coração. Muito obrigada, muito obrigada. E
Tudo
que a
muito
vida nos
certo.
proporcione muita chance da gente se encontrar de novo.
Com certeza. Foi tudo muito simples, mas eu espero que possa ter trazido esse, ter arejado um pouco a mente e o coração das pessoas. E muito obrigada pela oportunidade.
Sempre bem-vinda aqui. Obrigada.
Obrigada, doutora. Obrigada a todos que estiveram com a gente.